Recebendo aqui nos estúdios da PAGE o prefeito de Afogados da Ingazeira, José Patriota. Ele responde às minhas perguntas e às suas pelo 3838-1213 ou pela internet no www.radiopageu.com.br. Quero agradecer a presença do prefeito. Antes da gente começar com as perguntas dos nossos ouvintes, que obviamente já começaram a chegar desde o início da semana, prefeito, me fale aí de sua agenda essa semana. O senhor esteve participando da entrega da premiação em Brasília do festival Curta Histórias e me diz, inclusive, que ia buscar aproveitar essa agenda para visitar ministérios, para ter outros contatos. Como é que foi essa semana de trabalho? Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, ouvintes da nossa querida Rádio PAGEU, aos colegas de trabalho aqui presentes, o Elton, o Rodrigo Lima, aos demais funcionários desta emissora. Bom dia especial a todos. Olha, Nil Júnior, nossa viagem a Brasília foi uma viagem de um dia, praticamente, mas muito corrido. A viagem é uma agenda uma hora atrás da outra. Nós tivemos a oportunidade de fazer o contato com o MDS em relação ao PAA, que nós estamos finalizando a nossa adesão e contratualização para que a gente retome agora com a chegada das chuvas. A produção no campo aumenta, a oferta e a oportunidade para que os agricultores possam vender sua produção, entregar sua produção no PAA. Então, se Deus quiser, nós estamos voltando essa ação com assistência social e os produtores cadastrados. Só que houve mudança na metodologia, vai ser agora um cartão direto do produtor e vai receber o dinheiro no Banco do Brasil. Então, enquanto confecciona os cartões, estamos ultimando e aí já confirmamos, se Deus quiser, esse ano ainda começa o PAA. Tivemos também algumas reuniões estratégicas, onde nós vamos fazer alguns testes aqui em uma das escolas com o controle da frequência escolar eletrônico. É uma tecnologia única no país, onde vai ter uma câmara na entrada. Nós vamos fazer um piloto, vamos testar nos próximos 30 dias, estaremos instalando a primeira experiência, estamos vendo qual a escola que vai ser contemplada, onde o aluno vai chegar na escola, vai ter uma leitura facial, a câmara vai fazer uma leitura da presença dele, e se o menino não chegar na escola na hora, no tempo certo, com meia hora, os pais já vão estar sabendo, recebendo uma mensagem no celular dizendo que seu filho não se encontra na escola. Isso vai ter controle escolar, vai ter o controle melhor da merenda, a cozinha vai saber em tempo real, com meia hora, quantos meninos já estão naquela unidade escolar, porque a gente só bota na panela a merenda no tamanho adequado. E, de uma certa forma, também vamos acompanhar os conteúdos que são ministrados pelos nossos queridos professores. Tudo aquilo que está, o planejamento de aula, vai estar dentro do mesmo sistema e, naturalmente, a frequência de todo o corpo da unidade escolar. Professores, auxiliares, ou seja, é uma referência e, ao mesmo tempo, controle para o Bolsa Família. Essa frequência, o sistema vai se integrar diretamente com o programa Bolsa Família e já vai informar em tempo real, sem manipulação de dados. Porque na hora que depende de alguém que vai alimentar, aí alguém alimenta o que quer. E lá não, vai ser tempo real e não precisa nem botar o dedo. A câmera vai olhar na sua cara e vai fazer a leitura e registrar a sua frequência. A hora da entrada e a hora da saída de todos que participam na escola. É uma novidade fantástica, é única essa tecnologia. Não é cara, e nós vamos ter sim, já acertamos. Acho que vai ser a primeira escola aqui em Pernambuco, talvez do Nordeste, a implantar essa tecnologia, essa novidade. Então, nós acertamos isso e nos próximos 30 dias devemos já estar se instalando. Já estou com a agenda para que a equipe técnica venha instalar esse equipamento aqui em uma das escolas. Vamos testar, vamos ver se funciona desse jeito, vamos preparar as pessoas para essa nova realidade. Estamos vendo qual escola que vai ser beneficiada. Tivemos também discutindo sobre trânsito, sobre tecnologias novas, para ver se a gente consegue viabilizar, dar uma melhorada. Vamos ter que fazer um estudo com mais profundidade em relação à Zona Azul e outras formas de controle, né, com empresas que possam investir, que tenham novidades, né, que a gente possa, de fato, ordenar melhor. É um processo, né, demora sempre. Tivemos também no FNDE, nós estamos com algumas escolas, estamos com a construção de uma grande escola na Carapuça, tem uma outra que foi liberada para o São João, de grande porte, né, uma unidade assim, estruturante, de, para um grande futuro para aquelas crianças e aquela juventude. A escola também foi aprovada e já cumprimos todas as etapas. Então, foi um dia muito cheio, de muita articulação, de muita movimentação. Estive também com a SNM vendo os ultimatos das negociações com a Marcha dos Prefeitos. E, por fim, o prêmio, né? O grande prêmio, que pela primeira vez Afogados consegue um prêmio nacional, né, desse porte na área de educação. E de parabéns à rede escolar do município de Afogados da Ingazeira, todos os professores, educadores, auxiliares, a direção das escolas, especialmente da Francisca Lira, né, que foi a escola que concorreu. Mas hoje todo o nível de ensino de Afogados tem melhorado muito, né? Já era uma rede bem estruturada, sempre foi uma rede bem montada, e a gente está tentando aperfeiçoar, apesar das dificuldades, das limitações financeiras. Mas com criatividade, boa vontade, com garra, nossos servidores estão dando conta do recado. Então, foi muito bonito, né? Três pessoas simples da alfabetização de adulto, um deles do Brasil todo, falou, um do Rio de Janeiro e um aluno de Afogados. O de Afogados foi assim fantástico, todos eles, né? Foi um show, né? Ele disse, a felicidade voltou, né? Reencontrei a felicidade quando voltei a estudar. Então foi uma coisa linda, todo mundo feliz, muitos artistas, muita gente do Brasil, né, aplaudindo Afogados, os nossos alunos, nossos professores, né, a nossa rede escolar. E claro, também não posso deixar de reconhecer o trabalho da equipe de direção, Maria José Acioli, e a nossa querida secretária Vera Tânia Moraes, coordenando todo esse trabalho.
Vamos lá, prefeito, como é comum numa vinda sua aqui ao nosso programa, quando o senhor vem ao debate, as demandas acabam surgindo dos bairros da cidade, das comunidades, através dos nossos ouvintes, e é para isso que a gente se propõe aqui. Eu percebi nos últimos dias, principalmente na semana anterior, houve um aumento da demanda de moradores do residencial Dom Francisco, que é aquela área que fica acima do bairro Coab. Chegaram a mandar um abaixo-assinado para cá, depois por telefone, né, reclamando em linhas gerais da estruturação do bairro, falando de calçamento, falando de melhoria no saneamento, iluminação pública, essas demandas comuns. Eu percebi que isso ficou mais aguçado depois que houve uma inauguração próxima ali na área da Berta Celle, Sobreira, na área do bairro Sobreira Coab, entendendo que as pessoas perceberam isso e nós também precisamos aqui no bairro, nosso bairro também tem carências. O que é que o senhor pode dizer do ponto de vista da agenda administrativa para os moradores do residencial?
Olha, Júnior, eles reclamam, tem muita razão de ser, e compreendo, não é fácil você... Há quanto tempo o residencial foi implantado e não foi feita uma ação estruturante, né? Primeiro eles começaram a sofrer com o tipo de moradia. Precisa ser resgatado aqui, é verdade. As residências construídas não foram de boa qualidade. O Laura Ramos tem dificuldade? Tem. Construtiva? Tem. Mas é muito melhor a qualidade da residência do Laura Ramos do que a casa que foi construída na época lá do residencial do Francisco. Foi uma coisa precária, inclusive a parte de saneamento. Então, são famílias que ficaram à margem durante muito tempo. Reconheço o sofrimento daquele povo, daquela gente. Nós não tivemos ainda a condição de chegar junto deles, e eles têm razão em reclamar. Mas nós vamos chegar, se Deus quiser. Nós vamos chegar, inclusive já tem uma das ruas já projetada e com um contrato em andamento na Caixa Econômica Federal para que a gente possa fazer a complementação na frente da creche. A creche não é só do Sobreira, a creche é do Sobreira e é do residencial. Aliás, a creche está mais perto da Coab e do residencial Dom Francisco do que de outro bairro qualquer. Então as crianças daquele bairro vão ser atendidas naquela creche, e isso é uma coisa muito boa, né, com a escola que já está lá nas proximidades. Nós vamos fazer aquele pavimento da frente da creche, subindo e entrando na principal rua do residencial Dom Francisco. Esse é um compromisso que nós estamos assumindo aqui com os moradores. Vamos também buscar a regularização das ruas. As ruas que não der, e não vai dar para fazer tudo esse ano, não vou aqui enganar ninguém, porque nós temos mais de 100 ruas, né, em torno de 110 ruas, para a gente fazer pavimentação. Não venho aqui para enganar ninguém, nem dizer que vou fazer tudo esse ano. Mas nós vamos tentar regularizar o acesso. O problema é que, às vezes, Dil, tem ruas que está intrafegável. Não tem nem como andar de bicicleta ou de moto, quanto mais de carro. Adoece uma pessoa, o carro não tem como entrar para socorrer uma pessoa. Então, nós vamos regularizar, melhorar o acesso, colocando material, né, e melhorando o pavimento. Não tem um pavimento de asfalto nem de pedra, mas nós vamos melhorar a acessibilidade. Também a iluminação pública, que há muita reclamação. Nós estamos começando agora um grande programa, o Ilumina, né, Ilumina Afogados. É um programa que nós estamos requalificando a iluminação existente. Já fizemos isso lá no bairro Borges, na PE 295, na entrada da cidade. Já fizemos na Tupadilha e agora vamos fazer no acesso ao hospital, no bairro da Ponte, e também no acesso que dá para o sítio Barra, lá na Ponte, pela Barra, como a gente chama, no acesso à Tabira. E estamos colocando luminárias nas áreas, que é um sonho antigo, uma reivindicação antiga, nos bairros onde houve a extensão de rede, mas não houve a colocação da luminária. E o residencial Dom Francisco vai também ser contemplado nessa ação. Devo estar indo ao bairro São Cristóvão, que ultimamente não foi contemplado. Fizemos uma ação lá no período da seca. Durante esse mês de junho, vou fazer umas duas reuniões lá no bairro São Cristóvão, porque estou devendo também à comunidade. E também vou procurar fazer uma reunião com o pessoal dos moradores lá do bairro, no próprio bairro. Eles se reclamavam por conta da representação, né, que ficava fora, era sobre ele Coab que era escutado, eles eram pouco escutados. Nas reuniões, agora eles resolveram se organizar, isso é uma coisa muito boa, e agora nas reuniões de bairros, com o prefeito e com os secretários, o residencial Dom Francisco tem a sua voz e a sua palavra através dos seus representantes. Então, vamos dialogar. Né? Primeiro, ao reconhecer essa dura realidade daquele bairro, daqueles moradores, né, um certo desprezo do poder público, e, ao mesmo tempo, fazer alguma ação, mais de uma ação afirmativa, para que a gente possa, aos poucos, ir resolvendo os gargalos, os problemas daquela comunidade.
Uma coisa acaba puxando a outra. Você falou de iluminação e falou de calçamento. Aí a Lourdes Santos, do residencial Miguel Arraes, também cobrando calçamento. E o Jânio, do bairro Planalto, falou conosco no início da semana, disse que houve uma reunião lá com a presença do senhor, onde teria havido a sinalização de iluminação pública. Teria sido prometido e ainda não foi cumprida essa promessa, segundo o Jânio. O que é que o senhor disse para ele e para a Lourdes, o Jânio do Planalto e para a Lourdes do Miguel Arraes?
Para a dona Lourdes, lá do Lourdes é do Miguel Arraes. Para a dona Lourdes, o Miguel Arraes é outro bairro, né, que não foi feito nenhum tipo de... não foi colocado material, né, ficou com o barro lá daquela altura. Nós calçamos uma rua, que foi a Rua da Creche, né, foi a primeira do bairro. Né, infelizmente, perdemos um grande projeto que havia sido encaminhado na gestão anterior, a Caixa Econômica, e esse projeto não foi resgatado, né, os prazos, e a Caixa também andou, deu uma farrapada grande com a gente. Nós perdemos esse recurso. Mas eu quero dizer que é nossa pretensão que a gente avance também em relação ao Miguel Arraes. Também devo dizer, não dá para fazer todas as ruas, porque só tem uma calçada que nós calçamos esse ano, né? O ano passado. Então, quero ver se a gente evolui no sentido de a gente poder construir mais uma ou duas ruas lá no Miguel Arraes. Em relação
ao Planalto,
Jânio, você sabe que tem uma disputa judicial. O Planalto está dentro daquele loteamento que houve intervenção da justiça. Então ninguém pode construir nada no Planalto. Mas eu me comprometi de dar uma arrumada na rua, que tinha muito buraco, sem acesso. Já foi começado esse serviço, e me comprometi de melhorar a iluminação. Então a iluminação vai ser feita, porque somente agora a empresa começou a trabalhar. E como tem muito serviço acumulado, não dá para fazer todos de uma só vez. Mas tenho certeza Jânio, que essa parte nós nos comprometemos, nós vamos fazer. Calçamento e outras melhorias nós não vamos poder, porque a área está sob intervenção judicial. Inclusive a juíza mandou que a prefeitura não permitisse que ninguém botasse um tijolo em toda aquela área da disputa que tem aí envolvendo a família Padilha, que já é do conhecimento da população afogadense.
Prefeito, essa questão do segundo FEM, né, a gente sabe que com ele não dá para se resolver tudo, mas acaba sendo uma sinalização positiva e a maioria dos prefeitos costuma investir em calçamento. Quando a gente pega a média do que foi investido, o maior percentual é destinado para essa área. O senhor já sabe o que vai fazer com o dinheiro? Quando esse dinheiro chega?
Olha, sei, Nil. Inclusive, ontem recebi um alvoroço para voltar de Brasília por conta dos prazos do FEM. Esse ano é um ano eleitoral e os prazos são muito curtos. E projeto de engenharia hoje é um gargalo no Brasil. Mas você tem uma ideia, o Ministério da Educação, nós estamos com reforma de projetos de 12 escolas. E o Ministério da Educação me disse que não vai financiar a reforma, não é nem por falta de dinheiro, é porque não tem engenheiro para acompanhar. Então é um problema gravíssimo essa história da engenharia civil, dos projetos de engenharia. A população e muita gente não imagina como é difícil hoje elaborar um projeto de engenharia, de uma passagem molhada, de uma barragem. Parece fácil quando você vê fazendo. Mas começa pela topografia, nós não tínhamos equipamentos de topografia, nós compramos uma estação total, né, contratamos e estamos já fazendo levantamento próprio. Mas isso é insuficiente, porque a demanda de projeto é muito grande. Né? Então, nós estamos estruturando a Secretaria de Infraestrutura aos poucos, no sentido de dar condição com recursos humanos e com equipamentos, no sentido que possa acompanhar a velocidade com que se constrói em Afogados da Ingazeira. Então, no FEM, nós sofremos com a elaboração e nós identificamos quatro ações que são estratégicas e necessárias, e o dinheiro é muito pouco para muita coisa. Agora, é um pouco que nós não contamos e que hoje nós somos gratos ao governador Eduardo Campos, que criou o FEM. Né? Todos os prefeitos pernambucanos e os outros prefeitos do Brasil ficam até com inveja, dizendo, mas como é que pode, rapaz? A gente não tem uma situação dessa. Nós definimos o seguinte, respondendo sua pergunta. Nós temos um projeto de uma reforma numa área, na área de alimentação do mercado. Nosso mercado está precário, está carente, está feio, está sujo, está caindo os pedaços. Nós não temos recurso, o prédio é muito grande, né? Nós não temos recurso para dar nem a manutenção suficiente e adequada. E dar a utilização, que ele vem com baixa utilização. Né? O prédio está decadente há muitos anos, foram feitos pequenas intervenções, nunca foi feita uma grande reforma. Nós não temos recurso para isso, é um valor muito alto, expressivo. Então nós vamos fazer uma intervenção na Praça da Alimentação, é um projeto aí que beira R$300 mil, né, onde nós vamos humanizar, requalificar, criar um espaço de apresentação cultural, colocar a parte de higiene, de louças, de pias e lavatórios, reformar os banheiros e criar um centro de artesanato. A nossa ideia é que o povo da região, da cidade, que gosta muito da nossa comida caseira, né, possa ir lá e ele funcionar todos os dias, né, você encontrar galinha, capoeira, buchadinha, né, aquela comida. E também atrair as pessoas que vêm de fora, que ficam às vezes nos hotéis, estão de passagem, às vezes fazer um trabalho, mas não tem onde é que tem uma comida caseira e tal. Então a gente tem que oferecer uma outra opção. Essa é a ideia, esse projeto. Está aprovado, tiramos as últimas pendências ontem à noite lá em Recife, né, com os companheiros da nossa equipe de assessoria. Uma outra parte do recurso do FEM, nós vamos fazer o curral do gado. Né? Eu diria que 20% do curral foi feito e 80% está faltando, porque você tem as cercas, que é um cercado moderno, né, o companheiro Totó trouxe de Minas Gerais, implantou, acho que é o que tem de mais moderno. Agora está faltando o piso, está faltando a água, está faltando o cercamento, está faltando a sala de veterinário, está faltando a sala da inspeção animal, da vigilância, está faltando banheiro, está faltando restaurante, estacionamento, iluminação, tem uma série, ou seja, o projeto também chega perto dos R$300 mil. As pessoas veem o curral. Até outro dia um blog botou, está completo, está estruturado, está ainda, foi inaugurado e ainda funciona. Eu não vou discutir isso, né? Não vou discutir. Mas né, as pessoas, quem entende sabe que está faltando muita coisa. E nós não temos recurso. Agora o FEM, né, vai dar a oportunidade da gente concluir o Curral do Gado. Né, algumas pessoas já questionaram o local, que é difícil. E você não vai ter nunca o local ideal. Olha, ali vai ficar no centro da cidade também e tal. Bem,
não pode ser onde está sendo.
Não, né, pode onde está. Onde está é um atropelo, é um desastre, né, é um caos. Então, onde está é que não dá. Então, nós vamos tirar de lá. Eu espero esse ano, a gente vai inaugurar, com fé em Deus, né, o Curral do Gado. O outro pedaço foi para calçamento, né, do FEM. Né? Então, nós temos mais aí uma quantidade de ruas, né, que vai ser, que serão contempladas com calçamento com essa fonte de recursos do FEM. E a outra é para uma escola muito importante, que é a Escola de São Brás, uma reforma e construção de mais 6 salas de aula, né, no primeiro andar. Nós não temos o terreno suficiente, nós vamos bater uma laje e fazer uma escola, fazer uma base, né, reforçar a base e fazer 6 salas de aula a mais, porque nós estamos com 5 garagens lá no São Brás. E agora, com a chegada do morador do Laura Ramos, aí é que não cabe. Já não cabia, é um pessoal estudando em lugares precários, né, e a gente precisa oferecer instalação de qualidade. Agora, não é aquilo que ela diz, aos poucos nós estamos vendo, enxergando, mas a gente não pode fazer tudo, porque a demanda é muito alta, os custos são altíssimos, as obrigações adquiridas e assumidas são enormes, e as receitas não têm a mesmo dinamismo, não crescem na mesma proporção da despesa. Aí fica difícil, né, para você, não pode fazer milagre, mas com determinação, com garra. Então o FEM vai para essas 4 coisas: uma parte para calçamento, outra parte vai para o mercado, outro pedaço vai para o Curral do Gado, e outro pedaço para a educação, para reforçar a educação e oferecer uma melhor condição naquela escola. Claro que nós temos 12 projetos de reforma, veja só, esses estão no MEC, e o MEC disse: o problema não é dinheiro, é porque não tem. Eu vou liberar as 2 escolas novas, que foi Carapuça e São João, né, a quadra. Projeto novo, tudo bem, padronizado, mas projeto de reforma, se o engenheiro acompanha, a gente não tem equipe suficiente. É lamentável.
Prefeito, do ponto de vista da área rural, aparecem várias demandas, mas eu notei um aumento recente de demandas de estradas, e agora, certamente, com essas chuvas, isso vai ser intensificado. E uma delas aqui, está o Adelmo aqui de Bitiranga e o Carlos Alberto, os dois falando da estrada de Bitiranga, dizendo que a trafegabilidade lá está muito ruim, e que, destacando que é uma estrada importante, merece atenção do aspecto econômico, a ligação com a sede de Bitiranga e daquela área. O que é que você diz para os moradores? O que é que o senhor diz para os moradores dessa área?
Esse é um grande desafio. Nós temos mais de 600 quilômetros de estrada na zona rural. Imagino que é como se fosse daqui para Recife e voltar até Caruaru, mais ou menos isso, tá? Para você dar manutenção. É, estradas que, ao longo do tempo, na sua grande maioria, a manutenção foi feita com máquina, patrol, com trator, raspando, tirando material, quando na verdade a estrada precisa que seja colocado material. Então a estrada fica, como nós chamamos, no osso, né? No osso. É, pedra, fica sem escoamento. A gente faz uma manutenção precária, simples, daqui a pouco choveu, a estrada se desmancha. E a estrada de Bitiranga, da Carapuça, que tem tráfego mais intenso, sobretudo de Bitiranga, é uma estrada que eu tenho dito que o DR deveria assumir essa estrada, porque é uma estrada intermunicipal, que liga um município para outro, né? Numa carga muito grande. Além disso, tem uma indústria agora, né? Uma indústria que a Rostar, que também tem equipamentos, veículos pesados, né? Você tem o povoado nosso do Alto Vermelho e Bitiranga, que cresce, graças a Deus, é um distrito, né, os nossos amigos, até mandar um abraço aí para o Adelmo, para a equipe toda lá de Bitiranga, né? Eu tenho uma ligação familiar, histórica com Bitiranga, tenho muito carinho por eles, além do nosso povo lá do Alto Vermelho, de Poços, daquela região. Então, nós fizemos, né, ela ficou muito boa, todo mundo elogiava, a gente fazia em 7 minutos, outro dia me disseram, agora talvez não faça nem 70 com tanto buraco. Choveu, aí precisa de outra manutenção. Então, uma coisa puxa a outra, Nil. Eu tenho ainda um projeto de terceirização da varrição e coleta do lixo. Isso leva tempo para dar eficiência e liberar os veículos que estão na cidade com lixo, que está fazendo uma limpeza precária. Eu reconheço que nossa limpeza urbana, né, deve ser melhor, não está, porque nós estamos fazendo gestão direta. Então, no futuro, não sei quando a gente vai poder, mas assim que a gente puder, nós vamos terceirizar a coleta desse lixo para liberar as caçambas para a zona rural. Aí a gente vai ter mais tempo de ter uma patrulha mais estruturada para cuidar de colocar material, de dar manutenção, tubulação. Mas você veja como é complicado gerenciar atualmente. Por exemplo, tubo é fácil. Você tem dinheiro, vai ali e compra lá em Anísio, compra lá no nosso comércio. Mas daqui que você faça a licitação, que os nossos comerciantes tenham habilitação. Nós fizemos licitação várias vezes de tubo e não tem quem fornecesse. E uma das coisas para drenar água na estrada, que é fundamental em todas as estradas, é a tubulação. Você bota o material, na primeira chuva, a água carrega o material porque não tem a drenagem necessária. Então, é um processo, reconheço que está precária. Vamos redirecionar o máximo a patrulha e dar prioridade também a essa estrada de Bitiranga, porque elas são os alunos, transporte de estudantes e o comércio de Bitiranga, que hoje muitos caminhões vão fazer entrega lá das empresas para abastecer o mercado local. Então, vou ver se esse ano a gente consegue dar uma melhorada aí para que os companheiros e a população sejam bem atendida.
Antônio Francisco faz uma pergunta que tem relação com ou contratações, ou efetivação, funcionalismo. Quer saber quando a prefeitura vai efetivar os garis, se isso vai acontecer, e se vai colocar outra caçamba na coleta. Eu, obviamente, pego isso de gancho para falar mais abrangentemente sobre coleta de lixo. Como é que o senhor avalia hoje a coleta em Afogados e onde o senhor espera chegar?
Bom, a coleta é precária, né? Eu comecei até, por conta das estradas, precisando dar tirar as caçambas do lixo e colocar para as estradas. Então, eu já me pronunciei, dizendo, afirmo aqui, que a nossa coleta é precária e também há um problema ainda de cultura e de educação em parte da sociedade, né? Sobretudo nos bairros, mas também nos centros. É, tem pessoas que uma parte da população precisa nos ajudar a não jogar lixo na rua, a não jogar lixo na calçada, a não jogar lixo no terreno baldio. Isso é uma coisa que dói. Mas, por outro lado, tem um exército de pessoas combatendo esse tipo de comportamento, de postura, que não ajuda. Então, eu quero agradecer aos cidadãos, aos representantes de comunidades, aos comerciantes que nos ajudam, aos agentes de saúde, aos professores, para a gente manter uma campanha permanente. Né? A vocês aqui da Rádio Pajeú, né, o meio de imprensa, que nos ajude, não é ao prefeito, ajude a própria sociedade, porque isso impacta diretamente na saúde das pessoas. Então, é triste, a gente passa no meio da estrada, as pessoas estão lá com tudo montando lixo, como se a caçamba não passasse. Quando eu desço, vou conversar com o povo, a caçamba está passando, tá, prefeito. Problema, porque aí graças a Deus que tem sempre aqueles que combatem, que enfrentam esse tipo de comportamento. Né? Outro dia, me veio um rapaz ali do Sobreira, ali da Coab, dizer, patriota, ele veio me pedir, sabe o quê, meu Júnior, lá no gabinete, um panfleto para ele distribuir com os moradores. Ele disse, eu já arrumei até intrigado lá na minha rua, né? Outro dia botaram na porta dele de madrugada. Ele disse, ó prefeito, me era botar na minha porta para se vingar, porque eu sou um voluntário da higiene, da limpeza e da saúde. A caçamba passa, a gente tem onde botar no guarda o nosso lixo, quando a caçamba passar a gente entrega o nosso lixo. Mas não botar na porta dos outros, não botar no terreno baldio. E aí você sabe o que acontece. A proliferação de mosquito, de insetos transmissores de doenças. Então, tudo isso é uma coisa que eu continuo apelando aqui, pedindo à nossa rede da educação de professores, à rede de saúde básica, ao meio de comunicação que nos ajude. Mas respondendo diretamente. Então, a coleta está precária, reconheço que ela precisa melhorar. Afogados é uma cidade bonita, uma cidade não é das mais sujas, não, mas também ela pode ser melhorada. E eu pretendo, com a ajuda de Deus, e sem ele nada acontece, a gente dá. E não tem outro jeito a não ser terceirizando essa coleta, né, e parte da varrição. A gente tem uma parte dos garis que são diretamente funcionários da prefeitura, mas que já estão com a idade avançada, a produtividade já cai um pouco, você nem pode afrouxar, nem pode apertar demais, tem que ter uma regulagem, mas a cidade cresce muito. Né? Mas se cada um ajudasse. Por exemplo, tem pessoas, tem mulheres, senhoras e senhores, que varrem à frente da sua casa, não precisa do varredor da prefeitura. Isso é um gesto muito bonito, acorda cedo, porque tem pessoas que são higiênicas, são limpas, né? São pessoas que já que cuidam da, de dentro da casa e do aspecto externo da casa. Então, em relação a São Antônio Francisco, deve ser algum prestador de serviço, né, que está querendo ser ou efetivado, que não pode legalmente, ou contratado do ponto de vista da terceirização, com carteira assinada. Nós estamos refazendo a licitação de contratação temporária e, na medida que o financeiro permita, a gente vai, aos poucos, regularizando ou contratando essas pessoas.
Fernanda está perguntando se tem previsão de concurso. Há alguma área com carência que exija a realização de um concurso público?
Tem. Nós temos necessidade, né, porque o concurso substitui aqueles prestadores de serviço. Né? Fizemos um primeiro levantamento, estamos concluindo esse estudo inicial. Né? Então, nós vamos ver com a área jurídica, já que esse ano é um ano eleitoral. Né? Não sei se esse ano vai dar, por conta da questão legal, para a gente fazer, sobretudo na área de assistência e na área de saúde. Né? Há uma necessidade, não de contratar, já tem muito. O problema é esses contratados deverão se submeter também com outros concorrentes a concurso público, que essa é o que a lei manda. Gera muito conflito. Né? Você tem uma sociedade dividida, uma parte que defende o concurso, até porque está na lei e a gente tem a obrigação de fazer, e é uma forma, um ingresso mais democrático de acesso ao emprego público. Né? A gente reconhece isso. Por outro lado, muita gente me questiona, não vem dizer aqui na rádio, aí diz, mas rapaz, quando faz concurso, vem um povo de fora, então no lugar da gente, Carnaíba mesmo, 80% do povo que passou foi de fora, e o povo do lugar fica. E quem vem de fora é sabido na teoria, mas não tem compromisso com a cidade, do mesmo jeito, né? Não tem aquele amor de dedicação que quem é da terra tem, porque está atendendo aqui, mora aqui, está atendendo a sua família, está atendendo seus amigos, vizinhos, não vai fazer besteira. E o outro que vem de fora, chega na segunda, doido para voltar, já chega tarde, e na sexta quer voltar cedo, porque está ligado à sua família e à sua cidade. E gera um desemprego local, mas faz parte da regra do jogo e a gente tem que obedecer.
Alguns ouvintes aqui falando da questão da iluminação, voltando a falar, a Diana disse que por trás dos transmissores da Rádio Pajeú, os postes estão sem luminárias. O Antônio Francisco, já falei, foi sobre Gari. A Leda, da rua João Bezerra, no Borges, que diz que perto da padaria de Genesse é muito escuro. Eu estou aproveitando isso aqui para perguntar como é que está a briga com a CELP aí para saber quem vai assumir a iluminação pública, já que é uma legislação que está montando uma transição para as prefeituras.
A CELP é uma empresa que presta serviço numa qualidade muito, muito ruim, né? Todo mundo sabe, não é uma reclamação do prefeito patriota só. Como usuário, como cidadão, você, Nil, todos nós sabemos que ela precarizou demais o serviço, né? Ela vende uma potência de energia, como diz o Matuto, de 220, muitas vezes tem 180 na rede, né? Queima equipamentos. Muita gente diz, ó, a energia está fraca. Não era para ser fraca, não. A CELP tem obrigação de fazer as melhorias, de investir na rede, porque se todo dia faz ligação nova, aumenta o consumidor, aumenta o consumo, e ela tem que estruturar a rede para atender bem, com qualidade. Depois, a prestação do serviço do ponto de vista do atendimento. Né? Demora, não faz mais nada, tudo ela cobra. Você veja, a gente constrói uma rede e tem que dar para a CELP, de graça. Quer dizer, e ela é quem vai faturar o consumidor e ela não investe. Então fica muito dependente. E para a iluminação pública, mais um presente aí, né? Que os órgãos federais, que o governo brasileiro bota na mão, no colo dos prefeitos. Quer dizer, agora nós vamos ter, a partir de janeiro, que dá manutenção, né? E agora, eu não tive mais paciência, Nil, estamos assumindo já um custo alto, né? Porque há muito tempo que não se botava a luminária na quantidade desejada, né, da necessidade do povo, e acumulou. Hoje não tem menos de 200 postos sem lâmpada e afogados. Então nós já estamos com estoque de luminárias, já licitamos, contratamos uma empresa para fazer isso, que era a CELP que fazia, né? Mas isso é legalmente a partir de janeiro. Eu não recebi o acervo formal, mas vou deixar o povo no escuro o tempo todo reclamando. Eu tenho que tomar atitude, eu não tenho que ficar quieto no negócio dele. Por hoje, a obrigação é CELP. Até dezembro é CELP. Ela não faz. O povo reclama na porta de quem? Do prefeito, do secretário, do vereador, do representante da comunidade, o agente de saúde. né? Porque está no escuro e a gente sabe que a iluminação ela é fundamental para a segurança das pessoas. Então nós já estamos assumindo na prática, né, uma grande parte do que é a colocação da luminária. Mas o povo pode continuar reclamando na CELP também, que a obrigação é dela. Então nós vamos sim, não vou ficar de braço cruzado, vamos continuar fazendo. Vamos requalificar aqui a Rio Branco, né, com as luminárias novas, e vamos aos poucos atendendo aos bairros. O serviço não para.
Bom, a Carla Maria tá reclamando aqui, prefeito, está perguntando o seguinte, fazendo uma relação de seu trabalho na MUP com a Prefeitura de Afogados. Está dizendo, que, a afirmação dela, que o senhor estaria mais na MUP do que na cidade. E quem administra Afogados quando o senhor não está? Já que a vice-prefeita tem outras funções, fora inclusive do campo institucional. O senhor está mais na MUP do que na prefeitura, como diz a Carla, e quem assume quando o senhor não está na cidade?
Oi, Carla, bom dia, querida. Olha, Carla, primeiro eu quero te convidar para a gente conversar pessoalmente, para eu te passar a minha agenda com mais detalhes. Eu acho que a impressão que você tem é só impressão, querida. Toda semana eu faço monitoramento. Dos 7 dias da semana que eu trabalho, de segunda a domingo, de domingo a domingo. Não tem... Quem me acompanha sabe disso. Provavelmente você acompanha uma parte só, né? E quando eu faço monitoramento, se toda semana eu faço monitoramento, não conheço nenhum prefeito, nenhum colega meu, com todo respeito que eu tenho demais, que faça isso, que reúna a equipe. Você está convidada aí a um próximo monitoramento. Ontem eu fiz, né, até 9 horas da noite. A maioria das 15 às 9. Toda semana. Isso é religioso lá no Centro Tecnológico, no auditório, com toda a equipe. Tá? E o monitoramento não é conversa, é trabalho, é ação. E todo mundo fica com suas atividades, suas tarefas definidas, com as metas e com prazo. Você está convidada, querida, a participar de uma sessão. Não tem segredo, porque lá o assunto é público. Não tem o que esconder. Né? Depois, o seguinte. A MUP tem ajudado muito Afogados. Eu tiro um dia... 2 dias em média dos 7 dias, né? Se eu trabalhasse só de segunda a sexta, eu ficaria, vamos dizer, 3 dias em média, né? Isso é em média, né? Então veja como é que funciona. Como eu trabalho, graças a Deus, com muito prazer até o domingo, de sábado e domingo, né? Tem agenda aqui permanente. Então eu fico no mínimo em média 5 dias na semana. Tem semana que não viajo de jeito nenhum, e tem semana que é só um dia, tem semana que não é 2, é 3, depende das necessidades. Né? Para ir buscar recursos para Afogados em Gazeiro, se for preciso passar 15 dias fora, eu passo, com a consciência tranquila de que a equipe dá conta do recado, e que hoje, com o meio de comunicação moderno, né, eu ando com um tablet, com um pequeno computador na minha mão, tem o WhatsApp, tem 2 celulares, e eu comunico. Então, falta, pode ter coisa errada faltando, pode ter, cara, não tem problema, acontece, e eu estou disposto a corrigir, a ouvir, tá certo? Mas não pela falta, pela ausência do prefeito, porque eu estou presente os 7 dias envolvido nos problemas de Afogados da Engazeira, os 7 dias da semana. Agora, nem tudo que a gente gostaria de fazer, pode fazer ainda, isso eu tenho a humildade de dizer, não é? Então, domingo mesmo nós temos agenda, viu? Por isso é que eu estou dizendo, sábado, todo dia, toda hora, graças a Deus. Então, a MUP, que para muitos acha que é um atrapalho para Afogados, foi uma eu estava preocupado com isso, mas eu digo que a MUP está abrindo portas a cada dia, porque a gente faz com que a gente possa captar, e não vou negar, quando a gente tem a oportunidade, eu começo por Afogados. Eu defendo Pernambuco inteiro, mas eu tenho que começar por Afogados da Engazeira, que é a minha cidade, eu tenho obrigação também em relação a isso. Então, Carla, fica tranquila, se quiser dar um pulinho aqui na rádio quando terminar, eu já te explico, e você já é convidada para ir um monitoramento para você ver que a cidade não para pelo fato no dia que o prefeito está ausente. E todos os prefeitos viajam mesmo, não sendo presidente da MUP, todos que já passaram, porque se não viajar, a coisa fica difícil para ir buscar recurso, projeto, acompanhar a burocracia que esse país é.
Bom, como era se esperar, eu estou com calhamaço ainda de demandas aqui. Eu quero informar que todas vão ser entregues ao prefeito. Eu vou ler todas aqui, entregá-las ao prefeito.
Se tiver o telefone, um e-mail, a gente responde.
Ok. E as que a gente não tiver, a assessoria retorna para a gente passa o retorno aqui pelo programa para os ouvintes. Por exemplo, muitas questões acabam questões pontuais. A Edith fala do trevo, que dá acesso a Carnaíba e Tabira, dizendo que está horrível, tem muito buraco. É a mesma coisa que o Luiz de Santo Antônio está falando desse trevo, na, esse trevo ali. O Antônio Porfírio pergunta quando a secretaria está pedindo para roçar o mato da estrada entre Laje e São João, nessa questão que a gente está falando da agenda de estradas. Paulo Roberto pergunta para o calçamento na Pitombeira. Marcos Filho elogia o aparelho de identificação, deveria ser instalado na Giselda Simões, está dizendo ele. Professora Nininha, parabenizando o Patriota pelo trabalho, dizendo que Carapuça mudou muito já no seu governo. O Pedro Araújo pergunta, com relação à municipalização do trânsito, o que o prefeito pensa em fazer?
É, agradecer as pessoas, que a Nininha e muitos outros que reconhecem, identifica o nosso trabalho. O jovem que ligou aí em relação ao equipamento e identificação, pode até ser na escola professora Gisela Simões, não está definido ainda, estamos fazendo o levantamento, mas a nossa intenção, companheiro, é de colocar esse equipamento de frequência escolar em todas as escolas de maior porte, né, aqui da cidade, do município de Afogados. Em relação ao rosto do mato, que o Antônio Porfírio pergunta, olha, Antônio, na verdade nós temos uma parceria com as comunidades, né? A gente dá prioridade às comunidades organizadas, tem um costume de fazer o rosto do mato. Essa aqui é a realidade. Quando a comunidade não está bem organizada, aí a gente ajuda, a nossa equipe ajuda, mas é uma contrapartida, não tem problema nenhum. Eu vou anotar aqui o teu pedido, vou ver o que é possível ser feito. É, nosso amigo Pedro Araújo, né, um cidadão muito atuante aqui na nossa cidade, olha, Pedro, realmente o trânsito é um dos grandes desafios. Trânsito, o lixão, nós temos o mercado público, a feira livre, nós temos muitos desafios na cidade a serem enfrentados. O crescimento urbano desordenado, né, tudo isso é um fator complicador. Mas vamos para o trânsito. O trânsito, os primeiros levantamentos que nós fizemos nos indicam que ele não é autossustentável, como muitos dizem que é. Então, a conta fica um saldo negativo, porque na hora que você enrijece, primeiro, zona azul, está difícil, uma zona azul hoje, para se viabilizar, precisa de 800 lugares, 800 estacionamentos. Então, dificilmente Afogados vai ter. Mas mesmo assim, isso numa escala moderna de autossustentação, num preço compatível no mercado. Mesmo assim, nós estamos inclinados a implantar uma... Porque o trânsito, ele se divide em várias, ele tem que ter um planejamento em várias etapas de suas intervenções. Então, uma das intervenções é a Zona Azul. Então, mesmo assim, nós estamos decididos, já encomendamos o estudo de viabilidade e vamos fazer de qualquer... É para fazer. Nós queremos fazer. Queremos fazer. Né? Porque só vamos desafogar o centro, né? O centro, se tiver um disciplinamento de estacionamento com pagamento. Sem o pagamento de taxas, as pessoas, quando não mexe no bolso, felizmente o brasileiro é assim. E muita gente depois vai reclamar, dizer, ó, eu estou sendo multado, eu estou sendo... Né? Eu já conheço, eu já sei como é que vai ser. As pessoas reclamam hoje porque está uma bagunça, todo mundo estaciona em todo canto. Na hora que apertar, vai dizer, mas rapaz, ó, só porque a polícia dá uma voltazinha aqui e acolá com a nossa guarda, e quando passa a caneta num, o cara reclama, ah, mas todo mundo faz, que é assim, todo mundo reclama dos outros. Quando chega a sua vez, né? Por exemplo, tem comerciante que bota o carro o dia inteiro na sua porta. Na hora que ele começar a pagar, você vai ver se não vai chiar. Vai ter outro tipo de reclamação aqui. Mas vai ter. Mas é necessário ter. Por quê? O espaço físico é o mesmo. A quantidade de veículos aumenta todo dia. Na medida, o sonho das pessoas de consumo é comprar uma moto ou um carro. Tem que ter para cadastro, se movimentar. Não é a cultura do transporte coletivo, é o transporte individual. E isso, né, sobrecarrega na poluição e no espaço físico para fazer estacionamento. Então, esse estudo aí a gente já encomendou. O outro é que está em projeto, o projeto está sendo elaborado pela arquiteta em relação ao terminal de passageiros para as lotações. São 200 lotações, meu Júnior, que vem da Paraíba, de Custódia, de todo lugar para Afogados todo dia. Fica estacionado nas ruas, nas portas das pessoas, sujando muitas vezes, batendo nas portas, gritando, 5 horas da manhã, né, discutindo, aqui com lá tem uns que são meio valentes, brabo, zoadento, conversa aí, atrapalha a vida das pessoas. Mas não são todos, claro, a maioria são bem comportados. Então, isso tudo causa transtorno, suja a rua, suja a calçada. Então, nós estamos, já encontramos o terreno, que essa é uma dificuldade grande, terreno em Afogados vale ouro, né? Já localizamos, já fizemos a topografia, já acertamos com a arquiteta, que foi a mesma que fez o terminal de Arco Verde. Então, o nosso terminal vai ser adequado à nossa realidade, nós vamos fazer ele em parte, porque eu não tenho recurso para ele ainda. Mas já estou bancando, nós já estamos bancando o projeto, porque sem o projeto arquitetônico, né, não tem para onde ir. Então o projeto está em elaboração e eu espero que a gente possa, se a gente conseguir, né, o estacionamento, né, para essas lotações com disciplinamento e o disciplinamento do estacionamento com zona azul, a gente já desafoga muito. Você vai ver muita rua vazia por aí afora, porque aí o pessoal vai deixar o carro em casa, vai buscar outras ruas periféricas para estacionar. E, naturalmente, estou vendo que vai ser impossível não municipalizar, né? Então, vai ser uma consequência. Agora, tudo vai ser feito, está sendo feito em etapas.
A fiscalização das vias.
É, das vias. Aí você vai ter que fazer concurso, contratar o guarda para fazer a notificação, já sabendo de antemão que aonde é que eu vou arrumar dinheiro para pagar a diferença. Porque na hora que diz, está multando, aí, meu amigo, a receita cai. Aí o cara vai fazer tudo. Quem é que vai querer? Você não vai querer, eu não vou... né, estacionar no lugar errado para pagar multa. Então as pessoas acham que a multa por si só resolve. Então os estudos demonstram que não equaciona, não mantém os custos, não banca. Mas a gente tem a obrigação de fazer. Encomendei também, ainda hoje está aqui em Afogados um especialista na área, né, a gente tem todo um projeto em elaboração, o Heleno Mariano está acompanhando, está pedindo uma vaguinha na minha agenda para receber o rapaz, já tem uma série de problemas identificados, de iniciativas, porque isso muda todo dia, né? Então, é a partir daí que a gente vai, e aí, claro, aí vem a sinalização, que é outro custo alto. Você vê aquela tinta que se bota no chão, se for botar essa tinta comum, ela não fica uma semana paga, né? É uma tinta diferenciada, especial,
o caríssima. Detran que estimulou tanto, não banca nada. Não,
pois é, estou batendo na porta, estou pedindo o Detran, tem me ajudado, mas ainda está pouco. Eu quero mais, eu tenho dito ao presidente do Detran, companheiro, eu quero que vocês nos ajudem mais. A Polícia Militar tem colaborado muito, eu agradeço muito a todos os policiais, ao comandante do 23º pela a contribuição, mas é uma guerra, viu? E o Pedro tem razão. Agora não vou marcar o dia nem a hora, porque isso é feito em etapas.
Muito bem.
Mas... E o trevo? O trevo. Sim, lá na... Olha, o trevo, na verdade, aquilo ali é responsabilidade do DR. Né? É, ali está dentro da PE. Quem faz a manutenção das estradas, agora a rua, né, ficou dentro da cidade da PE, mas a PE, aquela via de acesso, é de responsabilidade do DR. Mas como o DR demora, não chega, ou quando chega atrasado... Nós já temos a nossa usina de asfalto, a gente pode ajudar e colaborar. Aquilo também é uma coisa que é muito movimentada, é um terreno que nunca fica bom. Você tapa o buraco, um mês já está aberto de novo. Né? É um custo alto, até do ponto de vista legal eu tenho dificuldade, porque eu tenho que prestar conta ao Tribunal de Contas de cada metro de asfalto que sai lá da usina, para onde foi, fotografar e provar. E como é uma coisa do Estado, mas eu vou me arriscar e vou pedir à nossa equipe para ajudar a tapar aqueles buracos.
A ponte sobre o São Francisco, de vez em quando se pede aqui mais segurança para ela, porque é baixa e tem problemas. A professora Iara e o Arthur estão pedindo melhoria de segurança nessa ponte que liga o centro ao bairro São Francisco. Inclusive, isso. O Arthur não é a primeira vez já ter falado com o Silvano.
Olha, deixa eu te dizer, nós estamos com um projeto, a doutora Marília, nossa arquiteta, já esteve fazendo o levantamento topográfico, nós já fizemos, né, porque não adianta fazer o projeto no olho, no improviso, né? Outro dia eu estava lá no Vianão e todo mundo vê que uma parte daquela arquibancada é um perigo, porque não tem amarração nenhuma. As paredes do Vianão foram feitas, não tem uma viga, não tem um ferro, não tem uma coluna. Aí dá um vento grande e cai, né? É um perigo, né? Já pensou? Havia não inteiro, rapaz, aquela parede lá na frente todinha. Agora nós temos que refazer. Caiu naquela chuvarada toda, estamos refazendo. Né? Isso tem um custo, tem que fazer um projeto técnico. Não é botar o pedreiro na base do improviso, na base da experiência, não. Tem que alguém que estudou engenharia, arquitetura, elaborar, dimensionar, dizer como é que tem que ser feito, né? Fazer as planilhas, fazer as plantas, antecipadamente fazer topografia e tudo mais. Então, é o caso da ponte. É uma questão de mobilidade e de segurança, já que é um bairro muito populoso. Diga-se de passagem, é o bairro que mais tem ruas com problemas de drenagem, porque é muito plano, as casas foram feitas muito baixas, então quando chove é um desastre nas ruas, principalmente as que não tem calçamento ainda. Então, para você escoar as águas, não é fácil. Fora o esgoto, que ainda não chegou, não está funcionando o esgotamento, não foi implantado e não está funcionando, então é um transtorno enorme para aquela população. Aí na passagem da ponte, ainda tem o risco de ser atropelado. Então, nós fizemos, estamos concluindo a elaboração do projeto, e a minha ideia é que até dezembro a gente possa criar uma alternativa de trafegabilidade para o pedestre. Sabendo que ali na entrada, na cabeça da ponte, ficou muito estreito, tem umas calçadas, umas barreiras muito complicadas para o pedestre passar sem pisar na faixa de rolamento, disputando com os veículos. Então, estamos estudando, né, se a gente encontra uma solução técnica naquela situação. Lá na frente não é problema, a varanda da ponte a gente consegue fazer proteção de um lado e outro, né? Mas ali é o grande gargalo, viu? E muita gente tem reclamado, e também o aterramento lá adiante. O problema está o gargalo na entrada da ponte. Vamos fazer sim, até dezembro.
O Amaro Braga dizendo que a rua São Pedro está sem saída. Motoristas têm que sair de ré e já luta há 3 anos para resolver esse problema. A Maria de Lourdes quer saber de projetos para o São Brás. Ela disse que até agora não foi nada para o bairro. A Márcia, sobre a questão de vandalismo na escola Giselda Simões, um dos encaminhamentos foi colocar câmeras de monitoramento. O prefeito já recebeu essa demanda da Secretaria de Educação? Pergunta ela. O que o senhor diz aí para Lourdes sobre São Brás, Amaro sobre a Rua São Pedro e Márcia sobre câmera de monitoramento?
Ô Márcia, possa ser que sua rua, não sei qual é a rua da Márcia, lá no São Brás não tenha sido atendida.
Maria de Lourdes.
Maria de Lourdes, desculpa. Viu, dona Maria de Lourdes? Eu não sei sua rua qual é. Mas a rua Floriano Peixoto fica no São Brás e nós calçamos ela e mais as travessas que ligam aquela rua da Floriano Peixoto. E foi uma demanda da comunidade. Então, inclusive, falta inaugurar essa rua, eu quero, né, que a senhora compareça lá com a gente. Tá certo? Nós estamos... Fiz um projeto novo, acabei de falar, para ampliar a escola do São Brás. Ou seja, vamos fazer 6 salas de aula, se Deus quiser, né, com recursos do FEM e da Prefeitura Municipal para abrigar e acolher melhor as crianças. Elaboramos um projeto para fazer um novo posto de saúde do São Brás. Né? Aí é o que está pronto para licitar. E se Deus quiser, nós vamos, esse ano ainda, com a ajuda de Deus, fazer uma unidade de saúde adequada, porque as casas são pequenas, são alugadas, são precárias, né, num terreno, inclusive, muito bem localizado, que eu ajudei a adquirir na época que fui secretário de saúde. Então, dona Maria de Lourdes, tem muitas ruas no São Brás que precisam, várias, tem alguns projetos que já foram elaborados, né, que vão ser, inclusive, ainda esse ano, outras ruas serão calçadas no São Brás. É porque, às vezes, as pessoas não têm a informação completa. Eu sei que não é maldade dizer, não foi feito nada. Nada é nada, né? Então, mas nesse caso aqui do São Brás, né, se não tivesse sido feito, eu também diria, e com muita humildade, iria reconhecer como foi o caso do residencial Dom Francisco, que quase nada foi feito lá.
Rua São Pedro sem saída, para o senhor ver
a Rua São Pedro, lá no bairro da Ponte, foi a rua que nós já conseguimos fazer o mais difícil, que era negociar o terreno, a construção que estava fechando a rua, que fecha há muitos anos. Há muitos anos. Isso está fechado a negociação e nós vamos dar a condição de trafegabilidade quando a gente regularizar os documentos no cartório. Né? Essa transação já foi feita, a Câmara já aprovou o projeto, peguei outro terreno da Prefeitura, troquei, negociamos com o proprietário e, se Deus quiser, a Rua São Pedro vai ter mais uma saída. lá no São Brás também nós desobstruímos uma rua que estava lá, uma casa interrompendo a passagem, né? Foi mais outra ação no São Brás, né? Dando condições de trafegabilidade, como também no São Francisco, uma das ruas lá tinha uma casa que há muito tempo estava obstruída a passagem e a gente reabriu a rua. Em relação à Câmara, para combater o vandalismo na Escola Gisela Simões, essa demanda chegou. Só falta a gente ajustar o financeiro, mas há uma necessidade. O projeto é que até o final da nossa gestão a gente possa colocar câmeras em todos os nossos prédios públicos, até para inibir. E quando houver o vandalismo, a gente ter como punir, né, mandar para as autoridades policiais tomar conta do vândalo.
Lourdes, do bairro JK, dizendo, falando, reforça na questão do lixo, diz que a caçamba passa 3 vezes na semana, mas o povo joga lixo na rua, até fralda de bebê. É um absurdo, está dizendo ela. Aparecida Silva pede calçamento na rua do Cemitério Novo e reclama também da lama e da iluminação. Zé Geraldo, qual é o bairro do Zé Geraldo? Lá no Alto da Bela Vista, diz que foi calçada a rua da creche e a principal não. Saneamento passou e bagunçou tudo agora e só tem lama, principalmente depois das chuvas. Está pedindo providência. O secretário do povo está chamando, dizendo que tem pauta da rua, que foi ouvir o povo perguntando para o prefeito, né? É assim? Então vamos ver onde é que você está, Evandro.
Olha só, Nil Júnior, aproveitando, já que o prefeito Patriota está nesse momento, dando entrevista. Bom dia, prefeito. Olha só, eu estou aqui na rua Antônio Medeiros Filho. Foi a ouvinte, Ana Tereza, que nos ligou e convocou o secretário do povo para vir aqui à rua. O que nós estamos observando é muita lama. Eles dizem que hoje está melhor, mas ontem estava pior. Esse negócio se complica, é lama, parece uma pista de rali, viu, prefeito? Mas vamos ouvir aqui o morador da casa aqui, bom dia, tudo bem? Ouvindo aqui um dos moradores, essa lama aqui, meu amigo, como é que é passar com o seu carro?
Rapaz, não tem condição não, viu? Aqui só baixa dar uma garoazinha de chuva e fica desse jeito assim. Não tem carro nenhum que passa aqui nessa rua mais. Carro, moto, bicicleta, ninguém sai de casa não. Fora a água que tá na casa do povo ainda, né? O lameiro.
Você falou que hoje tá bom.
Hoje tá bom porque estiou, fez um solzinho. Mas quando tá chovendo aqui, todo mundo tocado dentro de casa, não sai pra canto nenhum.
Qual é o nome?
Joedes.
Obrigado, Joedes. Vamos ouvir outros moradores aqui da rua Antônio Medeiros Filho, do bairro São Brás. É o bairro São Brás. Eu ia aqui, venham pra cá, minha gente, venham pra cá, o povo me chamando lá embaixo. Ouvi aqui mais um morador, qual é o seu nome?
É Bill, Severino.
Todo Severino é Bill, né?
É porque aqui, rapaz, é atolando, todos os carros passam pesado, aí é o atoleiro danado na rua, viu?
Pois é, temos essa demanda aí, o prefeito ouviu, rua Antônio Medeiros Filho, prefeito. O que é que o senhor diz aí para os moradores sobre essa demanda? Fica no São Brás, bairro São Brás.
Bairro São Brás. Infelizmente é isso, Nil. Quem não tem calçamento, são 110 ruas, nós já fizemos 10, 12, quase 15. Quando não chove, é poeira. Incomoda, adoece, suja a casa. Quando chove, é lama. Ninguém sabe qual é que incomoda mais. Né? Suja os sapatos, os calçados, as pessoas entram dentro de casa, a dona de casa está passando pano no chão, daqui a pouco tem que passar de novo, entra com a moto para guardar, aquele vai e vem, que naturalmente as pessoas precisam se deslocar. É uma situação delicada, só tem jeito quando fizer pavimento com drenagem e um esgotamento também. Então nós estamos, eu até quero agradecer, Nil, a população de Afogados, que tem sido bastante compreensiva. Porque tem lugar que é muito pior o desgaste quando se faz o saneamento, porque quebra a calçada, deixa o buraco aberto no meio da rua, faz a reposição, muitas vezes não tem a qualidade, é obrigado a estar mandando quebrar, e não tem como nós acompanharmos cada detalhe, até porque a obra é a Compesa, que é responsável pela obra, que contratou a empresa, a MAF não é prestadora nossa, mas nós temos que fiscalizar também, porque senão a bagunça aumenta muito mais ainda, tem que ficar no pé, e o povo tem nos ajudado muito a fiscalizar, a denunciar, cobrar da empresa responsabilidade na reposição, no tratamento e, sobretudo, na compensação dos prejuízos, que muitas vezes tira a cerâmica, tira a calçada, ou demora demais a voltar. Então eu sou agradecido à população de Afogados por esse momento de transtorno que nós estamos passando no trânsito, né, com a bagunça que gera essa história do saneamento. Mas esse é o preço. A gente precisa, né, jogar os nossos dejetos de forma tratada. E para fazer esse tratamento tem um preço e é alto. Né? E o primeiro transtorno é a quebradeira geral. E depois as pessoas, na sua maioria, vão passar ainda, todos nós, por uma situação complicada, que é quebrar da nossa casa, né, tirar a fossa de lá e canalizar para essa caixinha que eles botaram na porta. Então, cada um já tem que ir se preparando, já tem gente fazendo isso, se preparando, né? Claro que não é para ligar agora, não pode ligar, mas pode fazer a intubação, já colocar os tubos. Então, em relação à rua Antônio Medeiros, é a rua Antônio Medeiros e mais 100, e mais de 100 desse jeito, né? Que a outra coisa é posto no meio da rua. O repórter do Povo aqui, o Evandro, né, ele me lembra, tem algumas situações. A primeira, a remoção é da CELP. A gente, sobretudo se for uma linha de transmissão que está lá de alta tensão. Então aí é que é difícil. Eu não vou prometer, nós já pedimos, posso reenviar novamente a remoção do posto que está no meio da rua, porque lá atrás não tinha isso. Os loteamentos de maneira irregular. Então, correu tudo frouxo, muitas vezes. E a gente ainda hoje não está tendo condições de fazer isso. Né? E a gestão pública sem perna para acompanhar tudo no detalhe. Então, nós estamos estruturando para ver se diminui os prejuízos para as futuras, nas futuras construções, seguir melhor as regras do jogo, da legislação em vigor. Então, contem com a gente. Nós vamos... eu vou verificar essa questão da rua Antônio Medeiros. Não sei nem se tem projeto lá, para ser sincero. Mas posso verificar para elaborar o projeto. Agora, dizer o dia que vai ser feito, eu não posso.
Muito bem, a gente está na reta final. O Laércio está no São Brás, está dizendo que quando o secretário Bombim esteve aqui no programa, reclamou que na porta da garagem deixaram fechado com terra. Foi feito o calçamento, o Bombim explicou que era cura de calçamento. Ele disse que já tem mais de 40 dias e ele não retornou, está pedindo uma providência. Diz que um trecho da rua está livre. E está dizendo que se o prefeito fizer o que está dizendo pelo trânsito, merece nota 10, tem que multar mesmo porque há irregularidades. O Laércio é rua Floriano Peixoto. O Paulo está querendo saber aqui se há previsão sobre saúde e agentes, se há previsão de contratações de novos. E o Pedro Rafael está fazendo aqui algumas críticas e fecha, querendo saber, o senhor falou já do curral, mas ele quer saber se o matadouro público, né, e o curral, pergunta dele, não vão ser mais dois elefantes brancos aqui na cidade, está reclamando o Pedro Rafael. O que é que o senhor diz aí sobre saúde, sobre essa questão da Floriano e sobre matadouro, principalmente porque do curral já se falou que vai se concluir o curral, pelo que o senhor respondeu a outro ouvinte.
Meu amigo Laércio, vamos tirar esse material aí, vou verificar lá na Floriano Peixoto, no São Brás. Nós concluímos, fizemos uma primeira e numa segunda etapa fizemos as travessas. Quem tem garagem é o mais prejudicado, naturalmente. E a gente tem que botar umas caçambas grandes de terra nil, porque senão o povo passa por cima e desmantela o calçamento de novo. Aí não dura, né? Então... Mas eu acho que já fez a cura e quero lhe dizer, amigo, que nós vamos tirar, sim, esse material aí da sua porta, tá certo? Para que você possa ter tranquilidade e desfrutar aí do calçamento novo, né, que acaba de chegar. Em relação ao Paulo, que fala de contratação de ACS, não, Paulo, nós temos algumas vagas que foram preenchidas com contratos temporários. Quando a gente fizer um novo remapeamento, que não tá, foi feito isso ano passado, de acordo às necessidades, a gente faz a seleção simplificada. E em relação ao nosso amigo Pedro Rafael, perguntando se o curral e o matador vão ser elefantes brancos. Não, Pedro, é porque tudo tem um tempo, né? O Paulo Moveleiro, muita gente dizia que ia ser um elefante branco. Estava realmente paralisado. Nós conseguimos, né, que ele pudesse movimentar, né, fazer as correções necessárias, e hoje o Paulo Moveleiro está funcionando. Né? Do mesmo jeito foram as casas populares, foi quase 1,5 milhão de investimento para a gente botar as casas, né, e entregar ao povo. Não é uma coisa simples, do dia para a noite. Mas em relação ao curral, eu já falei aqui no começo, né, que é que vai acontecer. Em relação ao abatedouro novo, vai ser outro equipamento muito importante que a sociedade precisa nos ajudar. Né? Eu quero agradecer aqui a maioria dos marchantes que têm ajudado, compreendido, que sabem que do jeito que está não pode ficar. Então essas mudanças de higiene no abate dos animais, eu preciso que a população, que todos, a grande maioria, todos nós somos consumidores de carne, né, entenda e nos ajude a mostrar que é necessário a gente ter um lugar decente, higiênico, limpo, que o animal passe por todas as inspeções para poder ser abatido, para a gente não estar comprando doença em vez de carne. Então, para evitar isso, essa semana nós apreendemos 900 litros de leite que foram derramados, porque estavam sendo comercializados sem condições, né? Sem resfriador nenhum, em cima de um caminhão, coberto com uma lona, numa situação precária, né? E embalagens inadequadas. Então a vigilância sanitária tem que prender mesmo, não tem jeito. Não é mercadoria vencida na prateleira. Se a gente pegar, a nossa vigilância apreende. E aí não adianta vir político, vir vereador, amigo, me pedir para soltar, porque eu não vou soltar. Quem for amigo, por favor, não me peça esse tipo de atitude, que eu tenho que defender a saúde da população, inclusive dessas pessoas. Né? Não tem nada comigo, nunca morreu, nunca matou. Não pode ser assim. Existe prazo de validade dos alimentos. Isso é uma coisa muito séria, de saúde pública. A segunda causa de mortes em afogados é de câncer. Por que será isso? Vamos investigar, mandei fazer um levantamento com o Instituto Federal da qualidade das águas na zona rural que estão sendo servidas. A gente está fazendo muita água, como nunca na história, na zona rural. São mais de 1 milhão de litros de oferta de água por hora. Né? Mas eu preciso saber se essa água está com a qualidade necessária ou se a gente não está botando doença para o povo. Daí o laboratório, né, já tem os primeiros resultados e depois a gente anuncia. Então, voltando aqui para o Pedro Rafael, para o abatedouro. Então, o abatedouro, nós fizemos uma licitação. Uma empresa ganhou para fazer a gestão, que essa é uma forma moderna de se gerenciar as coisas. Né? E no edital está lá. As ações complementares para o abatedouro funcionar de responsabilidade da empresa. O que é que aconteceu? Quando a empresa chegou para tomar conta do abatedouro, que a gente fez a relação dos equipamentos, ela identificou que ainda falta equipamento para ele funcionar. Identificou que os currais não são suficientes, precisa de uma segurança, de um reforço. Aí tivemos que levar um caminhão de madeira, está lá sendo feito nesse momento, né, muita gente não sabe, mas nós não estamos parados. Está lá sendo colocada uma proteção em toda a extensão dos currais do novo abatedouro. E a previsão é de que até o final desse mês, até a emancipação, a gente consiga já abater, já funcionar, né, o final do mês de junho, né, final de maio. Nós estamos, hoje é 30 de maio. Então, até o final do mês de junho, a nossa meta é, de fato, começar a operacionalizar o abatedouro. E aí vai ter mudança. E eu preciso da compreensão dos marchantes e da sociedade. Não vai poder entrar num ambiente de abate mais o dono do boi, nem ninguém de fora, fora os funcionários que vão estar devidamente fardados com equipamento de proteção, bota, tudo organizado para poder manipular a carne, as vísceras vão ser tratadas lá, tudo de forma higiênica. Aí tem um problema de água, que é outra situação, o abatedor consome muita água. Então a gente está vendo toda essa lógica, o tratamento do sangue e dos resíduos que fica, quem mora lá perto do abatedor atual sabe o que é o mau cheiro e o que é feito muitas vezes, que é de uma maneira errada, que vai para nosso rio, muitos dejetos, agora não vai mais, vai ter um tratamento com a bactéria, né? Isso tudo é custo, tudo isso é preço. Então não vai poder abater pelo mesmo preço, vai ter que ter uma majoração no preço, um preço justo que se pratica no Brasil inteiro. Então a gente precisa da ajuda. E a etapa seguinte vai ter que ser melhorar os nossos pontos de comércio, porque abate num lugar decente e leva a carne para um lugar sujo, que a carne está exposta, que a lei diz que a carne tem que ser refrigerada. Aí a gente tem um costume de querer pegar na carne e botar os dedos lá, transmitindo doença, para furar, para ver se a carne é mole. Quer dizer, quando, na verdade, o correto é consumir a carne refrigerada. A carne está protegida no recipiente resfriado. Então, meu Júnior, isso tudo está sendo cuidado. Agora, são problemas estruturais que não resolvem do dia para o outro. Por exemplo, a licença da CPRH para o abatedouro funcionar não está pronta. A CPRH demorou. Então, são muitos problemas. E você, para cumprir a lei integralmente, tem que sair com muita paciência, ter equipe, ter time, ter vontade, ter coragem, ter garra. E isso Deus me deu e a nossa equipe tem disposição de trabalho.
Final do programa, nem entrei na agenda política que não vai dar tempo, vamos ter outro momento para falar sobre ela. A Núbia está parabenizando, dizendo que Núbia, do Miguel Arraes e o grupo de Mulheres em Ação, agradecendo o apoio que vem dando à comunidade em todas as áreas. E já me ligou aí 50 vezes o Natan do Afogadense querendo saber de uma carta que o senhor vai... O senhor vai liberar o Afogadense para disputar campeonato aqui também?
Não, não sou eu que libero. Quem libera é a Federação Pernambucana de Futebol.
Tem uma carta que o senhor tem que dar a ele.
Eu estou mandando um ofício para a Federação Pernambucana. Já foi enviado o ofício, está aqui o ofício número 157, perguntando ao presidente se o Afogadense está habilitado para atuar na Série A2. Se a Federação, estou esperando a resposta. A hora que a Federação me responder, ainda hoje eu estou na cidade, até domingo, né? Só segunda não estou, mas se for preciso ficar eu fico, né? Porque eu tenho reunião na Caixa Econômica para ver a questão de calçamento, essas coisas todas, mas não tem problema nenhum. Eu fui procurado ontem por ele, ele mandou um ofício e me procurou. Eu digo, ó, eu só libero o estádio se confirmar que, porque o que a Federação me diz é uma coisa, é que o clube não estava regularizado, de boca. Aí ele disse que está. Então, é por escrito agora, esse negócio de conversa não vai. É no papel. Então, estou esperando, está aqui o ofício, Nilson, à sua disposição, dirigido ao senhor Evandro Carvalho, presidente da Federação, para ele me informar se o clube estiver habilitado, nós vamos autorizar. Se não tiver, não posso autorizar o que não existe.
Todas as demandas vão ser entregues à assessoria do prefeito. Prefeito, muito obrigado mais uma vez e até um próximo encontro.
Muito obrigado, Nil, aos ouvintes que ligaram, que sugeriram, que fizeram a crítica construtiva, que também reconhecem o nosso trabalho. Eu quero agradecer de coração, Nil. E foi bom que nem deu tempo de falar de política, só da administração.
Pois
e
não é,
deu
tempo aliás, nem pra aliás, tudo. Aliás, desse tempo o senhor tem corrido um pouco, deve falar. Quando é que o senhor vai anunciar esses benditos, esses candidatos aqui?
É porque eu não estou ligando para esse negócio da política agora, não. Nil, vamos cuidar das coisas do povo. Na época certa, no momento certo, a gente fala da política. Muito obrigado, Nil, à equipe da PAGEU, a toda a nossa equipe e a você, Afogadense, que acredita, que ama, que adora essa terra chamada Afogados da Ingazeira. Conto com você, inclusive, na programação de aniversário. Muito obrigado.
Final do debate.